Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado acompanhando a evolução dos negócios no mercado do boi. E a gente vai para uma região muito importante aí, enfim, oferta e comercialização de animais, que é o Mato Grosso do Sul. Quem conversa com a gente é o Frederico Stella, diretor da Famasul, para nos ajudar a entender o mercado, um pouquinho da evolução aí das negociações. A gente tem uma condição muito parecida em termos de evolução da comercialização com o resto do Brasil, com os frigoríficos, com escalas bastante curtas, comprando aí da mão para a boca. Seja bem-vindo, Fred. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Essa estratégia dos frigoríficos já vem sendo utilizada aí há quanto tempo? E isso está tendo impacto no preço, Fred?
Bom dia, Alexander, amigos telespectadores. Bom, essa estratégia do frigorífico é bem isso que você está falando mesmo, Alexander, é da mão para a boca. Eles estão comprando o necessário para a semana. Tanto que nós estamos com a escala aqui com embarque imediato, se você precisar. Só que o preço, ele está travado, o preço não evolui, eles simplesmente fecham a escala da semana e travam e jogam lá para baixo. E nós estamos aí com um preço médio trabalhado aqui com 30 dias de 185. Tem os frigoríficos grandes mandando balcão a 175, a 177, mas não compra nesses valores. Aí eles dão a opção de você fechar no CEPEA do dia do embarque. E esse CEPEA do dia do embarque, por exemplo, hoje fechou a 185 e 43, alguma coisa assim. Que é os 185 que os pequenos estão pagando também.
Então, na média, dá para dizer que o valor aí no Mato Grosso do Sul é na casa dos 185, Fred.
Isso, então tem trabalhado nisso. Lógico que os frigoríficos sempre tentam pagar a menos, né? Só que vai chegando perto dos dias que eles não têm escala, eles têm que pagar pelo menos isso. E pelo que eu estou vendo, né, pelo andamento das escalas aí. Eles mal e mal estão conseguindo compor essas escalas mesmo curtas assim.
E as escalas aí estão até que dia? Você falou que elas estão curtas, né?
Né, nós temos oferta para embarcar quinta-feira dessa semana.
Dessa semana?
Dessa semana.
Curtíssima então, né, Fred?
Mas é bem isso que você falou. Isso é uma estratégia do frigorífico, né? De não se alongar a escala, talvez. Com medo do reflexo que a pandemia possa estar causando, né? A gente não sabe de liberação, se libera para o povo sair para a rua, se não vai liberar. Cada semana é uma semana. E eles vêm trabalhando assim também.
Muito bem. E o pecuarista, Fred, como é que está aí no Mato Grosso do Sul? Tem pasto? Está conseguindo regular a entrada de oferta? Está evitando pressão aí nas cotações?
Olha, nós ainda temos uma condição favorável de pasto, Alexandre. É lógico que nós tivemos, assim como uma boa parte do Brasil, nós tivemos aí uma seca, né? Teve lugar aí com 40 dias, 50 dias que não choveu, né? E agora, pelo jeito, começou a se normalizar novamente a chuva, com algumas chuvas aí. A gente estava até preocupado com a safrinha, mas nós tivemos semana passada volumes consideráveis de umidade, de chuva, que meio que tranquilizou. Então, em relação à pastagem, nós estamos ainda numa relação, estamos confortáveis na maior parte dos casos, né? É só que daqui para frente a gente sabe como é que vai ser, né? Daqui para frente a tendência é que realmente a umidade diminua e a gente vai ter que estar liberando esses animais aí do pasto para estar fazendo o nosso manejo, fazendo a folga do capim, estar
Ô
realizando.
Fred, mas tem oferta represada aí no Mato Grosso do Sul?
Alexandre, não dá para a gente afirmar que tem oferta represada. Porque a gente pode observar o seguinte: tem muitos invernistas que não estão concluindo a negociação por causa da reposição, né? Mas eu não posso, não tem como a gente afirmar que isso seria uma oferta represada ou se são alguns apenas que estão segurando. Mas a gente tem visto bastante isso aí de pessoas, de invernistas que não estão realmente comercializando. Por causa da reposição que não está fechando conta, né?
A reposição continua alta, continua cara, né, Fred?
A parte do gado magro não sentiu nada, né? Isso aí nós tivemos algumas oscilações aí para baixo da arroba bovina, mas em relação à comercialização do gado magro se mantém firme e até ascendente.
Muito bem. Agora, nessa relação aí de oferta e demanda, os frigoríficos que a gente tem acompanhado de uma forma geral no Brasil, aqueles frigoríficos que têm a exportação como carro-chefe, eles estão melhor posicionados aí nas compras, têm conseguido avançar um pouco melhor aí nas compras. Como é que está isso no estado aí no Mato Grosso do Sul, Fred?
Então, Alexandre, o nosso estado está meio que na contramão do país, né? Enquanto o Brasil vem aí com um aumento nas exportações na casa de 5%, nós estamos aqui, né, com um decréscimo de 6,5% nas exportações esse trimestre.
Ah, é? E isso está acontecendo
Isso.
em função do quê, Fred? O que que vocês constataram aí?
Alexandre, talvez seja uma parte. Aqui, principalmente aqui na região sudoeste, aqui no nosso estado, nós temos os rabinos que a gente fala, né, que ainda não começaram a comprar, eles são importantes, né? E em relação à crise econômica que nós estamos vendo aqui na América Latina, principalmente, né, que aqui no estado e principalmente na nossa região aqui, o carro-chefe, aqui no estado principalmente, o Chile é o carro-chefe das nossas exportações com 20%, né? E o Chile tá vivendo desde o ano passado aquelas convulsões sociais lá, e agora também é pego com o coronavírus, e a região toda está sendo mais afetada, né? Porque já vinha com uma condição econômica ruim, então, como a gente depende principalmente desse comprador, acaba afetando. Acredito que seja isso, fora essa parte que a gente fala aí dos rabinos e de outras regiões que diminuíram a compra por causa de religião ou até mesmo por causa da crise econômica que afeta os outros países.
Mas a China me parece que está voltando de uma forma bem agressiva, no Brasil de uma forma geral. Aí para vocês, tem plantas habilitadas a vender para a China e vocês notam que a China está demandando mais por aí ou ainda não surtiu efeito a participação da China no mercado para vocês aí, Fred?
Não, surtiu sim, Alexandre, com certeza. Mesmo que não fosse aqui dentro do estado, a China ajuda, né? Porque ela escoa a produção de outros estados para fora e a gente tem que suprir o resto do país. Mas não, aqui também nós estamos verificando um aumento significativo nas exportações para a China. Tanto que a China fechou o ano passado em nono comprador aqui do estado, e aí esse ano já figura em quarto, né? Ela está atrás de Hong Kong e sem contar Hong Kong, né? Ela está atrás do Chile e Hong Kong.
Estamos te ouvindo, Fred.
Então, a China ela vem com um aumento significativo. Eu acredito que ela vá figurar aqui no estado até o final do ano como um dos principais compradores de carne bovina nossa, sim.
Muito bem. Ô, Fred, houve então uma retração no volume vendido, mas com prejuízo para o faturamento também?
Não, 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 pelo contrário, né? Essa alta do dólar, ela impacta diretamente as exportações, né? Então, mas ganha os exportadores. Observamos um aumento em torno de 12%, mesmo que essa baixa de 6,5% no volume exportado, nós tivemos um aumento de 12% no valor das exportações da carne in natura.
Ah, isso é importante identificar, né? O que também pode ser um fator que ajuda, pelo menos, manter preço, né, Fred?
É porque a gente vê que, na verdade, o frigorífico ele cumpre a escala, ele manda o preço lá para baixo, né? Aí ele tenta, não consegue negociar, ele tem que voltar nesses preços, que são preços, vamos dizer assim, que eles já viram que é meio que o piso, entre 180 e 190 aí que eles estão tentando trabalhar. Porque eles realmente, por causa disso aí. O problema é que nós temos uma grande massa de frigoríficos pequenos aqui no estado. E esses não conseguem se beneficiar disso aí, né? Então, talvez esse seja um preço que, não pelas exportações, mas pelos frigoríficos pequenos, a gente não consiga ultrapassar de imediato, assim, vamos dizer, a curto prazo, dessas barreiras aí de preço para cima.
Então, só retomando alguns números da exportação, o trimestre, os 3 primeiros meses do ano, para o Mato Grosso do Sul, fechou com queda de 6,5% no volume negociado, mas com uma alta de 12% no faturamento dos frigoríficos exportadores. Enquanto no Brasil, essa alta foi de 5% no trimestre, e enfim, teve abate menor por aí também, Fred?
Então, nós estamos com um número até relativamente grande de diminuição de abate aqui no estado, viu, Alexander? Vou pegar os números aqui mais atualizados, mas nós tivemos aqui no trimestre uma redução. Ó, tem o número do Brasil e no Mato Grosso do Sul, né? No Brasil, a redução de abate em torno de 14%. E no estado do Mato Grosso do Sul, mais de 20%, deu 21% na redução de abate. Isso é um número relativamente grande, né?
Mas como é que a gente entende essa redução de abate? É porque tem menos gado para abater ou porque tem menos demanda acontecendo, Fred?
Olha, acho que nós temos aí vários fatores que podem influenciar. Que tem menos gado, isso eu acredito. É difícil de você. Falar assim, acontece, tem menos gado. Então, eu acredito que tenha menos gado gordo para o abate hoje, em comparação com os outros anos, até porque os insumos encareceram demais. Você pega o milho negociado é 40 e tantos, R$ 50, você não consegue fechar a conta para você tratar um boi. Então, que temos menos, eu acredito que temos, né? Não temos dados para confirmar, mas é uma crença.
É a percepção, né?
É uma percepção minha. E nós temos também a parte dos invernistas, que muitos acredito que não estejam negociando por causa da reposição. Isso vai influenciar também na quantidade do abate. Mas eu acredito também que o principal fator nessa redução realmente é a demanda, e não só a demanda interna. Bom, lógico, a externa nós estamos tendo um aumento no nível Brasil, mas nós estamos tendo uma diminuição nas exportações aqui. Para a América Latina, que são um grande comprador nosso, e o consumo interno, né, Alexandre? Que esse aí é o que manda para nós, né?
É verdade. Enfim, é um cenário muito importante de ser acompanhado daqui para frente. Afinal de contas, algumas injeções, econômicas estão sendo dadas aí para evitar o colapso da economia. Os primeiros pagamentos daqueles, Corona Vouchers, né, que o pessoal batizou aí de R$ 600 já aconteceram. Agora, resta saber se é suficiente para manter uma economia rodando, né, Fred? E a demanda por alimentos é a última que reduz, mas em determinado momento sofre também, né?
Mas eu sou otimista em relação a isso por alguns fatores, né? Você vai ter essa injeção, né? Tem alguns economistas que dizendo que isso aí vai ser suficiente sim para amenizar muito, né, essa recessão que se desenha aí. E eu acredito muito no mercado externo, Alexander, porque você vê, nós tivemos a notícia agora semana passada do Egito, né, habilitando mais plantas para nós. A ministra Tereza falando, dizendo que nós estamos agora, mudou, né? Nós estamos sendo procurados pelos outros países para poder exportar. Algumas barreiras sanitárias que existiam em alguns países, que funcionavam como forma de barreira comercial, na verdade. Essas estão caindo porque da necessidade dos países, né, estarem garantindo a segurança alimentar da sua população. Então, eu acredito sim, como o Egito, vão vir outros aumentando, ou então nos procurando para começar a comprar. Então, eu acho que a salvação para nós esse ano, lógico que essa injeção bilionária aí na economia vai surtir efeito, isso não resta dúvida, só não sabemos o tamanho, mas eu acredito que vá sim impactar. E as exportações, acredito que vão ser realmente o grande fiel da balança esse ano para nós aí.
Muito bem. Frederico Estela, muito obrigado, meu amigo. Volte sempre, viu? Sempre bom te ouvir.
Te agradeço, Alexandre. Um abraço.
Abraço para você. Tá aí o Frederico Estela, diretor da Famasul, contando um pouquinho para a gente dos cenários lá, no Mato Grosso do Sul. O mercado tá como nos demais estados do Brasil, da mão para a boca, frigoríficos avançando a escala. Compram o suficiente para garantir aí a oferta da semana, saem do mercado, retraem do preço, daí o pecuarista vai lá também, para de vender, até de novo vir a necessidade de novas compras. Então, é uma comercialização da mão para a boca que está acontecendo, e nessa queda de braços, o preço da arroba está sendo mantido aí lá no Mato Grosso do Sul, na média dos R$ 185 por arroba. A gente teve também uma análise das exportações. Como explicou o Fred aqui para a gente, a exportação lá do Mato Grosso do Sul está muito focada, muito centrada em Israel, que ainda não voltou às compras, deve voltar a partir de maio. Está muito focada também nos países da América Latina, e com a questão do coronavírus e alguns problemas econômicos, enfim, acontecendo, a queda foi inevitável. O estado do Mato Grosso do Sul teve uma retração de 6,5% no volume exportado no primeiro trimestre desse ano, janeiro, fevereiro, março, enquanto o Brasil cresceu em torno aí de 5% no trimestre. No entanto, o dólar alto, né, acabou repercutindo num faturamento para as indústrias exportadoras 12% maior do que no mesmo período do ano passado, nesse mesmo trimestre do ano passado. Vendemos menos, mas recebemos mais pela carne que foi vendida, e dessa forma o mercado vai se equilibrando e vai se evitando, portanto, uma pressão maior nas cotações da arroba. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Antes de ir para o intervalo, deixa eu passar para vocês como estão as negociações lá na B3, Mercado Futuro. Olha aí o B3 para abril, R$ 192, com queda de 0,52%. Para maio, R$ 181, queda de 0,66%. O julho, fechado nos R$ 180,10, sem alteração. O boi gordo medido pelo CPEA, com referência em São Paulo, R$ 198,05. Esses são os números da quinta-feira passada, que teve um recuo de 1,86%. Vamos ficar de olho aí, portanto, no comportamento dos preços no dia de hoje. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente.